português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, terça-feira, 5 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. General americano na Somália para discutir guerra contra a Al-Shabaab. Nove membros de uma família americana massacrados no México. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço cria comissão para controlar a aplicação das despesas do Estado.
Seria bom que neste órgão estivessem pessoas da sociedade civil. De facto, não acredito que esta unidade terá pernas para andar.
Mais de metade do orçamento é para pagar dívidas. Há quem diga que essas dívidas têm que ser investigadas.
Muitos deles são dívidas fictícias. Então, se o país está justamente na perspectiva do combate à corrupção, etc., muita dívida fora contraída de forma ilícita. Este é um elemento a ter em consideração.
O Congresso da UNITA vai também estar em foco nesta emissão. Proposta para que o presidente não seja candidato à chefia do Estado vai ser discutida e nós temos reações. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos na Somália, onde chegou o dirigente do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o general Stephen Townsend, para discutir a luta contra extremistas no Corno de África. O general disse que a sua deslocação tinha como objetivo avaliar o progresso da campanha dos Estados Unidos contra o grupo extremista islâmico Al-Shabaab, que descreveu como uma ameaça aos parceiros africanos, aos interesses americanos na África Oriental e também aos Estados Unidos. Townsend disse que os Estados Unidos serão incansáveis na luta contra os terroristas. O chefe do Comando Africano avistou-se com o presidente Abdullah Mohamed e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Mohamed Al-Bariza. Um porta-voz das Forças Armadas Americanas disse que o general avistou-se também com cerca de 700 soldados americanos estacionados na Somália.
Pelo menos 6 crianças e 3 mulheres de uma família americana foram mortos numa emboscada no norte do México, confirmou o Ministério da Segurança mexicano. As vítimas pertenciam à família LeBaron, todos cidadãos americanos, que formaram uma comunidade da Igreja Mormon há várias décadas na região fronteiriça do México com os Estados Unidos. As autoridades disseram que as vítimas podem ter sido confundidas com membros de uma organização criminal envolvida numa luta pelo controle do tráfico de drogas na região. Uma criança está dada como desaparecida. O presidente Trump disse que os Estados Unidos estão prontos a fornecer qualquer tipo de ajuda ao México para, nas suas palavras, limpar esses monstros. O presidente mexicano disse que vai discutir com Trump a cooperação no combate aos traficantes de drogas.
Os eleitores de vários estados americanos vão hoje às urnas para eleições legislativas e de governos estaduais que podem dar sinais importantes para o resultado das eleições presidenciais de 2020. Os estados de Kentucky, Louisiana e Mississippi escolhem os seus governadores, ao mesmo tempo que decorrem eleições para os congressos estaduais na Louisiana, Mississippi e Virgínia, para além de uma votação para escolher a Câmara Baixa do Congresso Estadual de New Jersey. Tal como o domínio dos congressos estaduais, o controle dos governos dos estados é importante, como alavanca para as eleições presidenciais e também pela competência que os governadores possuem para estabelecer as distribuições de mapas eleitorais, que pode ser um elemento fundamental para o resultado final em 2020.
O presidente do Irão anunciou hoje que o país já vai começar a enriquecer urânio em 1.044 centrifugadoras na central de Fordo, o que representa uma violação do acordo nuclear assinado em 2015 com as maiores potências do mundo. Hassan Rouhani disse num discurso transmitido pela televisão que o seu governo retomará amanhã as atividades na fábrica, encerrada desde a entrada em vigor do Acordo Nuclear Internacional de 2015. Este é o quarto passo, desde maio, do plano de Teherão em reduzir os compromissos nucleares em resposta à retirada dos Estados Unidos um ano antes do Acordo de Viena. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano está a criar uma unidade de monitorização dos projetos do Executivo, o MAP. É uma estrutura que terá a missão de acompanhar a execução de projetos de investimento público. A informação é avançada pela Presidência da República, através da sua página oficial, que refere que a futura UMAP resulta de um despacho do chefe de Estado, João Lourenço, e, citamos, será uma ferramenta fundamental no esforço para se maximizar a qualidade da despesa pública, racionalizar a utilização dos recursos disponíveis e assegurar a observância dos prazos na execução dos diferentes projetos, sejam eles de curto, médio ou longo prazos. Cauque Mukuta foi buscar reações.
Para o consultor jurídico e coordenador da Plataforma para a Cidadania, Walter Ferreira, o sucesso da futura unidade de monitorização dos projetos do Executivo, idealizada pelo chefe de Estado, está na qualidade dos seus quadros.
O orçamento do Estado ter despesas e receitas, e as despesas de investimento público, despesas de capital, fundamentalmente, não é? São aquelas que efetivamente devem ser fiscalizadas. Então, pode haver sim um órgão para saber se efetivamente estes projetos serão não implementados. Agora, uma outra parte não negativa, mas de preocupação, esta é o entendimento da sociedade civil, é de nós perguntarmos, não é, como é que este órgão será constituído. Seria bom que neste órgão estivessem pessoas da sociedade civil, com alguma credibilidade, com alguma imparcialidade, com alguma experiência de trabalho nas comunidades, com alguma experiência política, com alguma visão de contribuição, com alguma visão de desenvolvimento, para que este órgão, ao ser institucionalizado, tenha eficácia. Portanto, não vai bastar, o órgão existe e na composição termos apenas burocratas, pessoas ligadas ao Estado. Não é? Portanto, este órgão é importante e seria bom que o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, não é, pudesse, não enquanto titular do Poder Executivo, mas enquanto chefe de Estado, pudesse abrir aqui uma possibilidade no sentido de se integrar outros perfis. Eu tenho já um conselho, uma sugestão. Estamos a ver, por exemplo, a entrada de alguns membros do Conselho da República. Por exemplo, Fernando Pacheco, Ismael Mateus, por que não? Reginaldo Silva, portanto, juristas da praça, renomados, Albano Pedro.
Já o politólogo Agostinho Sicato entende que, caso sejam as mesmas pessoas a integrarem a unidade de monitorização dos projetos do Executivo, o órgão será mais um nado morto.
Para o salário, de facto, não acredito que esta unidade terá pernas para andar, mas agora vamos dar o benefício.
Cauque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Cauque Mukuta. O governo angolano diz que mais metade do Orçamento Geral do Estado para 2020 é para pagar a dívida pública, dívida essa que tem um peso de 90% do produto interno bruto. Especialistas aconselham o governo a primeiro auditar esta dívida pública, porque há dúvidas quanto a muitas delas. Manuel José.
Segundo o responsável da Economia da Presidência da República, Manuel Nunes Júnior, o seu Executivo pretende priorizar no Orçamento Geral do Estado a consolidação fiscal com realce para o controlo da dívida pública e o relançamento da atividade económica do país. Nós fomos ouvir economistas para saber o que pensam sobre isso. Os especialistas entendem que sim, é sempre bom pagar dívidas, mas é necessário que o primeiro, o Executivo, audite estas dívidas.
Muitos deles são dívidas fictícias. Então, se o país está justamente na perspectiva do combate à corrupção, etc., muita dívida fora contraída de forma ilícita. Este é um elemento a ter em consideração, porque se nós queremos transparência e as pessoas não podem, já terão aproveitado já do passado para beneficiar e introduzir lá valor para a dívida pública. Então, esse poderia ser, para mim, o mecanismo a aplicar.
David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende também que o programa do Executivo de Integração dos Municípios pode ser um balão de oxigênio para este OGE de 2020.
Então o PIM vem dar um certo fôlego para esses pequenos programas ligados ao município, dá um certo espaço daquilo que era o Orçamento Geral do Estado, então eles querem repartir para a divisão, nesse caso, o pagamento das dívidas públicas. Pegar uma parte que era para o orçamento, liquidar, portanto, o passivo, pegar aquilo que se tirou da parte do fundo soberano para cobrir essas despesas no âmbito do programa PIM.
Damião Cabulo, outro economista, pensa que é positivo o pagamento da dívida pública, mas antes deve ser auditada.
São de origens duvidosas, enquanto não se há fundo, o que vai estar sempre sacrificado é o povo. Normalmente, o Orçamento Geral do Estado em Angola tem sido a fonte de enriquecimento de muitos políticos. Só para teres uma ideia, é uma prática antiga. As obras de grandes jogadores, estamos a falar de reabilitação de estrada, terraplanagem, eram obras reservadas à intervenção dos governadores. O Orçamento Geral do Estado não são exatamente criados para melhorar a vida do cidadão. E essa é uma prática que temos que discutir e consciencializar os governantes, que estão aí para servir o povo, não para servir os bolsos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vem aí o Congresso da UNITA, o maior partido da oposição, e uma questão que começa já a chamar a atenção é uma proposta para que o candidato à presidência do país não seja necessariamente o presidente da UNITA. Esta questão foi abordada em Benguela, onde esteve lá um dos candidatos à presidência do partido, João Marcos.
Esta dúvida vai ser dissipada até 15 de novembro, o terceiro e último dia do Congresso. As palavras de Alcides Sacala.
Vai haver um debate no Congresso, o Congresso terá depois que tomar resoluções sobre esta matéria. Se esta for a vontade dos delegados do Congresso, nós vamos cumprir com o programa que vai sair.
Mas a militante Piedade Antunes, com mais de 40 anos de casa, antecipa já que vota contra a alteração estatutária. Que muitos admitem.
Estamos convictos que o presidente que ganhar o cadeirão máximo do partido será o mesmo presidente às eleições gerais de 2022. Não temos outra preferência porque será difícil convencer o eleitorado a conhecer um outro candidato nas próximas eleições. Qualquer um, mas tem sempre um melhor que outro. Só que não posso ainda adiantar.
Militantes da UNITA ouviram a Fidesz Sacala assegurar também que o partido estuda a possibilidade de eleições primárias nos próximos anos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, Alcides Sacala, portanto um dos cinco candidatos à presidência, esteve também no Namibe, onde mais uma vez teve que responder a questões sobre se ele é a pessoa que tem contado com o apoio do atual presidente Isaías Samakuva. Armando Chicoca.
Em entrevista concedida à Voz da América, Alcides Sacala, candidato à presidência do Partido do Galo Negro, negou ter-se beneficiado dos apoios de Isaías Samakuva.
Nós já o dissemos, não corresponde à verdade. O que o presidente Samakuva tem feito é encorajar os candidatos a desempenhar o seu papel no quadro do programa que cada um está a defender. Portanto, esta ideia, esta tendência de continuidade não tem fundamento. Já fomos abordados por alguma imprensa também, no debate das Zimbo, também esta questão foi levantada. Nós temos dito continuidade, sim, mas em relação aos princípios, aos ideais de Mongai, aos princípios defendidos pelo Dr. Sabino. O Dr. Samakuva fez muito pelo partido. Há um legado que é preciso valorizar. Ele desempenhou um papel fundamental nestes últimos anos de transição de 2003 aos nossos dias. É preciso reconhecer este legado e é preciso reafirmar naturalmente aquilo que foi feito. Pode haver uma outra coisa que é preciso andar-se melhor. Mas temos um partido que está fortalecido, um partido consolidado, um partido pronto a dar a sua contribuição para este processo democrático. E nisto há que se valorizar o legado do Dr. Samakuva, como também reconhecer o papel exercido pelo General Gato em 2003, no momento mais difícil em que nós vivemos face à morte em combate do Dr. Savimbi, em que ele, enquanto secretário-geral, conseguiu aglutinar à sua volta todas as vontades que trabalharam com ele no âmbito da Comissão de Gestão. Portanto, há coisas positivas, muito positivas, que foram feitas, que é preciso dar continuidade.
Sacala é o segundo dos cinco candidatos a passar por Namibe, depois de Pedro Cachungo, e aguardando-se por outros candidatos, Raul Danda, Kamala Tanuma e Adalberto Costa Júnior, respectivamente. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar da seca no sul de Angola e vamos para a Huila, onde, apesar de terminado o período tido como de crítico, ainda são aos milhares o número de famílias vítimas da seca a clamar por ajudas nessa província. Teodoro Albano.
Os municípios dos Gambos, Xibia, Kipungo, Matala e Quilens são as regiões que concentram o maior número de famílias carentes, sendo os Gambos a zona mais afetada de todas. A Comissão Provincial de Combate à Seca contabiliza, nesta altura, cerca de 200 mil as pessoas afetadas pelo fenómeno, onde mais de 50 mil já foram retiradas da situação de vulnerabilidade, segundo informou a membro da referida comissão, Mariana Soma, a responsável, que retirou o apelo do governo para a continuidade das ajudas para acudir à fome, fez saber que estas devem se mantiver, pelo menos, até fevereiro de 2020.
Nós ainda temos 2-3 longos meses pela frente. Ainda temos muita necessidade de bens alimentares. E todos aqueles que eventualmente queiram ainda fazer a sua doação, estamos de mãos abertas, principalmente para os municípios do Sul, Xibia, Gambos, o sul da Matala, onde as chuvas normalmente tardam a chegar, ainda temos necessidade pelo menos até o mês de janeiro e fevereiro.
Entretanto, nas comunas de Impulo e Dindi, no município de Quilens, onde a Igreja Evangélica Congregacional em Angola desenvolve um projeto sobre as alterações climáticas e vida sustentável, deram-se início aos primeiros ensaios para medir a capacidade de bombeamento de água dos furos ali construídos. Mais de 2 mil famílias devem beneficiar do projeto. O pastor Federico Lourenço revela que a escassez de água nas comunidades rurais preocupa a igreja.
Um dos objetivos é aumentar a diversificação das culturas, com ênfase para a horticultura em todas as famílias, com terrenos nas baixas, nas comunas. Também melhorar o acesso à água, quer para o gado, quer para as pessoas nas áreas mais críticas nestas duas comunas.
Ouvíamos o pastor evangélico Frederico Lourenço e o projeto sobre as alterações climáticas e vida sustentável para mitigar o impacto da seca na Huila, que conta com o apoio da Igreja da Noruega, com um orçamento avaliado em perto de 190 mil dólares norte-americanos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas e 17 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando começar a segunda página, vamos estar também com a Sitchanok em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens, fotos. Estamos no Facebook e estamos também no WhatsApp. O número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar, enviar-nos um vídeo, uma foto, uma crítica, uma sugestão. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para a Kibala, onde se dá a dar um êxodo da juventude das zonas rurais. Isto devido à falta de empregos e aos pagamentos muito baixos nas fazendas agrícolas. Fernando Caetano.
Na base está a fraca oferta de emprego e para aqueles que conseguiram o primeiro trabalho em fazendas agrícolas, se debatem com o péssimo salário. Os proprietários de fazendas não pagam mais de 15 mil mensais a um jovem que trabalha mais de 8 horas dia. O Conselho Municipal da Juventude da Kibala mostra-se apreensivo. A organização, na pessoa da secretária municipal do Conselho da Juventude, Dionísia Domingos, repudia a postura de muitos proprietários de fazendas agrícolas no município da Kibala.
Há muita reclamação porque alguns jovens dizem que o salário é péssimo e às vezes também falta de amor ao próximo na parte dos empresários. O salário é muito reduzido e o trabalho é muito reforçado. Alguns reclamam por causa disso.
Apesar disso, o trabalho nas fazendas e das poucas alternativas que restam aos jovens desta circunscrição, Dionísia Domingos, admite a realidade.
Que a juventude e o conselho tem feito para ajudar estes jovens, para aqueles que estão desempregados, nós sensibilizamos para que se enquadrem alguns cursos profissionais que temos percebido. Temos o curso de decoração, pastelaria, culinária, corte e costura, curso de informática, que também ajuda esses jovens para amanhã poderem se enquadrar a uma empresa que, se for necessário, onde tiverem a pedir, só é possível com estes.
Kibala situa-se a 325 quilômetros de estrada a sudeste de Luanda, a meio caminho entre a capital do país e a do Uambo, e conta com uma população de mais de 300 mil habitantes. Voz da América, Fernando Caetano Nusso.
Na página esportiva vamos começar em Goiás, no Brasil, onde dentro de pouco tempo Palanquinhas tem pela frente os Tigres da Ásia. Estamos a falar do Mundial de Sub-17, frente a frente. A abrir os oitavos de final, temos Angola, Coreia do Sul. Parece que vai chover muito, vai chover durante o jogo. Palanquinhas, contudo, parece que já vão contar com o defesa central, Gegé, lesionado na segunda jornada do Grupo A. Em teoria, as equipas estão equilibradas. Na fase de grupos, ambos tiveram duas vitórias, uma derrota. Angola marcou 4 golos, sofreu 4, Coreia do Sul marcou 5. Sofreu 5. Angola vai ter que prestar muita, muita atenção à velocidade dos sul-coreanos no contra-ataque. Outra equipa africana, a Nigéria, está em ação hoje. Tem pela frente a Holanda. Vamos agora para a Europa. Hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Barcelona está prestes a entrar em campo para defrontar o Slavia de Praga num jogo do Grupo F comandado pelo Barça, com 7 pontos. Slavia de Praga está em último com 1 ponto, mas isto não vai ser fácil. O Barcelona não vai nada bem. Neste grupo, hoje, um grande jogo. Borussia Dortmund recebe o Inter. Ambos têm 4 pontos. O atual campeão europeu, o Liverpool, joga em casa, recebe o Genk da Bélgica num jogo do Grupo E. Liverpool está em segundo lugar com 6 pontos, Genk em último com 1 ponto. O Napoli, que comanda o grupo com 7 pontos, recebe o Salzburgo da Áustria com 3. Benfica, de Portugal, está em ação num jogo do grupo G, no campo do Lyon, em França. O grupo é comandado pelo Leipzig, da Alemanha, com 6 pontos, que está no campo do Zenit com 4. Para o Benfica, este é um jogo importante. Está em último lugar no grupo com 3 pontos, perdeu os dois primeiros jogos, ganhou o último, precisamente, contra o Lyon. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Numa competição tão curta, 4 equipas com 6 jogos, quem perde os dois primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior. E, como tal, temos essa ambição e, ao fim e ao cabo, essa exigência, porque foi nosso objetivo também, desde o início da época, não nos vamos esconder disso, que queríamos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube, é a nossa exigência e, como tal, nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo, que esse é o nosso grande objetivo.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, e nada melhor no futebol que ouvir a filosofia dos treinadores. Ouçamos Bruno Lage a filosofar sobre a necessidade de se pensar, de se refletir.
Ouça, não é só no futebol, acho que é na vida. E não é só quando as coisas estão a correr mal, acho que é quando as coisas também estão a correr bem. Nós temos de estar sempre a refletir e a pensar, independentemente do tempo que a gente possa ter para aquilo que é a nossa ação seguinte.
Era a filosofia de Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Aqui em Washington, a voz da América. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, desistiu de recorrer ao Conselho Constitucional contra os resultados das eleições de outubro findo, considerando uma perda de tempo, porque a justiça disse está capturada pela Frelimo. Alguns analistas dizem que com esta decisão, o partido está a transmitir uma mensagem de fraqueza. Ramos Miguel.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, desistiu de recorrer ao Conselho Constitucional contra os resultados das eleições de outubro findo, considerando uma perda de tempo porque a justiça está capturada pela Frelimo, mas alguns analistas dizem que com esta decisão o partido está a transmitir uma mensagem de fraqueza ao seu eleitorado. O MDM havia anunciado a pretensão de recorrer ao Conselho Constitucional por não concordar com os resultados das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro passado por alegadas irregularidades. Contudo, o secretário geral do MDM, José Domingos, citado pela agência Lusa, disse que o partido desistiu da ideia porque as instituições de justiça analisam com cheio de zelo questões de forma em detrimento da substância. Mas, para o analista Fernando Mbanzi, com esta decisão, o MDM está a transmitir uma mensagem de fraqueza ao seu eleitorado.
É importante, como partido político, ir tentando, porque vamos, de uma ou de outra forma, acreditar que as instituições existem. Agora, se elas estão ou não capturadas, bom, o histórico diz isso, mas, efetivamente, é importante demonstrarmos também a postura de que nós resistimos até ao fim.
Era a reportagem do Ramos Miguel, a partir do Maputo. Nós, na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão, portanto, sobre a situação pós-eleitoral em Moçambique. Vamos ter também, claro está, as últimas da crise política, mais uma, na Guiné-Bissau, que antecede as eleições a realizar dentro de pouco tempo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Manu Chao, La Mentira.
Mentira la verdad, mentira lo que cuente bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. No se borra, mentira, no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira, nunca se va. Mentira, la mentira, mentira, la verdad. Thank you.
Pronto, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 5 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, a mãe Miguel ao microfone. Nas notícias, o dirigente do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o general Stephen Townsend, deslocou-se hoje à Somália para discutir a luta contra extremistas no Corno de África. Noutras notícias, pelo menos 6 crianças e 3 mulheres de uma família americana foram mortos numa emboscada no norte do México, confirmou o Ministério de Segurança mexicano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZEP FM, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro, em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também presentes em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe e na internet www.voaportugues.com. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo e na técnica Zainab Abdelrahman. As notícias com João Santa Rita.
O dirigente do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, o general Stephen Townsend, deslocou-se hoje à Somália para discutir a luta contra extremistas no Corno de África. O general disse que a sua deslocação tinha como objetivo avaliar o progresso na campanha dos Estados Unidos contra o grupo islâmico Al-Shabaab, que descreveu como uma ameaça aos parceiros africanos, aos interesses americanos na África Oriental e também aos Estados Unidos. Townsend disse que os Estados Unidos serão incansáveis na luta aos terroristas. O chefe do Comando Africano avistou-se com o presidente Abdullahi Mohamed e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Somalis, o general Mohamed Al-Barize. Um porta-voz das Forças Armadas Americanas disse que o general se avistou também com cerca de 700 soldados americanos estacionados na Somália.
Pelo menos 6 crianças e 3 mulheres de uma família americana foram mortos numa emboscada no norte do México, confirmou o Ministério da Segurança do México. As vítimas pertenciam à família Lebaron, todos cidadãos americanos que formaram uma comunidade de igreja mormon há várias décadas na região fronteiriça do México com os Estados Unidos. Os membros da família viajavam em 3 veículos diferentes numa estrada de areia entre os estados de Chihuahua e Sonora. As autoridades disseram que as vítimas podem ter sido confundidas como membros de uma organização criminal envolvida numa luta pelo controle de tráfico de drogas naquela região. Uma criança está dada como desaparecida. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos estão prontos a fornecer qualquer tipo de ajuda ao México, nas suas palavras, para limpar esses monstros.
Os eleitores de vários estados americanos vão hoje às urnas para eleições legislativas e de governos estaduais que podem dar sinais importantes para o resultado das eleições presidenciais de 2020. Os estados de Kentucky, Louisiana e Mississippi escolhem hoje os seus governadores, ao mesmo tempo que decorrem eleições para os congressos estaduais da Louisiana, Mississippi e Virgínia, isto para além de uma votação para escolher a Câmara Baixa do Congresso Estadual de Nova Jersey. Tal como o domínio dos congressos estaduais, o controle dos governos dos estados é importante, como alavanca para as eleições presidenciais e também pela competência que os governadores possuem para estabelecer as distribuições de mapas eleitorais, o que pode ser um elemento fundamental para o resultado final de eleições.
O presidente do Irã anunciou hoje que o país vai começar a enriquecer o urânio em 1044 centrifugadoras na central de Fordo, o que representa uma violação do acordo nuclear assinado em 2015 com as maiores potências do mundo. Hassan Rouhani disse num discurso transmitido pela televisão estatal que o seu governo retomará amanhã as atividades na fábrica de Fordo, encerrada desde a entrada em vigor do acordo nuclear internacional de 2015. Este é o quarto passo desde maio do plano de Teherão em reduzir os compromissos nucleares em resposta à retirada dos Estados Unidos um ano antes do Acordo de Viena, disse Rouhani.
A polícia da Nigéria anunciou hoje ter libertado 259 pessoas que se encontravam em regime de escravidão numa mesquita, onde funcionava um centro de detenção ilegal na cidade de Ibadan. O comissário da polícia, China Olukolu, informou que a corporação invadiu a mesquita depois de ter sido alertada por um rapaz de 17 anos que tinha escapado do centro de detenção ilegal, onde, segundo a mesma fonte, as vítimas eram maltratadas, mal alimentadas e obrigadas a fazer trabalho forçado. Olukolu disse que entre os detidos estavam 34 mulheres, 191 homens e 11 crianças. A polícia deteve o dono do centro de detenção e mais 8 pessoas. Nos últimos 2 meses, a polícia libertou quase 1.500 pessoas na Nigéria de centros de detenções em mesquitas ou em escolas corânicas, tendo o presidente Muhammadu Buhari ordenado um maior controle à atividade de mesquitas e escolas.
Doze horas e 36 minutos e 30 segundos na Guiné-Bissau. Os guinenses, permitam a repetição, estão no quarto dia da campanha para a eleição presidencial deste 24 de novembro. E em Moçambique continua a contestação ao resultado das eleições de 15 de outubro, que deu vitória a Frelimo. Estes, alguns dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos. Vamos para já Moçambique, onde é notícia o facto de empresas do setor imobiliário terem sido usadas para a lavagem de dinheiro resultante do escândalo das dívidas ocultas do país, escreve o Centro de Integridade Pública, CIP, citando documentos da Justiça Americana. O dinheiro, pelo menos 200 milhões de dólares americanos, foi distribuído pela empresa Privinvest por via dos bancos Credit Suisse e VTB, a sua filial de Londres, para subornos e comissões ilícitas. Foi nessa onda que Jean Bostani, na altura, funcionário da Previvest, ordenou que a Wali de Construções recebesse 1,75 milhões de dólares destinados a António Carlos Glosário, diretor na inteligência moçambicana. A Wali de Construções é uma empresa de Mohamed Zaud Fek e Judite Coutinho Antunes dos Santos, tal como apurou o CIP. Bostani, que está a ser julgado em Nova York, é acusado de ter feito transferências a favor também de Zuned Mohamed Rafik Sidate, na ordem de 850 mil dólares americanos. Na leitura do Centro de Integridade Pública, o nome de este indivíduo coincide com o de uma abastada família moçambicana com interesses empresariais também em Portugal. Receberam igualmente diferentes valores as empresas Square for Invest, East African Real Estate, Royal Agência Imobiliária, entre outras, com escritórios de estados em Moçambique, África do Sul, Portugal e as Maurícias, Ilhas Virgens Britânicas e Hong Kong. 12 horas 38 minutos e 30 segundos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos a Guiné-Bissau. No quarto dia da campanha eleitoral, o candidato presidencial Bassirou Ndia, apoiado pelo Frelimo, acusa Domingos Simões Pereira, do partido PEGC, de ter penhorado um dos recursos minerais do país enquanto era primeiro-ministro. Perante os seus apoiantes, tal como reporta o Lassana Kassamá em Bissau, Bassirou Ndia argumenta que os meios que o candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde está a apresentar na sua investida eleitoral resulta do envolvimento de recursos naturais do país.
Além de Domingos Simões Pereira, Bassirou Ndia revela a cumplicidade do antigo candidato presidencial Paulo Gomes em negócios ligados aos recursos minerais da Guiné-Bissau, tendo sido abordado por este para, juntamente com Simões Pereira, aliarem-se nos referidos acordos em troca de 2 milhões de dólares, refere. E sem citar o nome do país em concreto, o candidato apoiado pela Frente Patriótica para a Salvação Nacional afirma ter recusado receber os tais 2 milhões de dólares nas anteriores eleições legislativas. Estão a trazer muitas viaturas para oferecer e muito dinheiro para a compra de consciência. porque venderam o país.
Família militar,
dizia o candidato presidencial Basir Ujá. E em reação, domingo, Simões Pereira, apoiado pelo PSGC, nega tais acusações, esclarece que, enquanto primeiro-ministro, não assinou nenhum acordo que envolva os recursos naturais da Guiné-Bissau. O candidato do PSGC, que falava aos jornalistas no sul do país, onde se encontra desde ontem, sublinha que se alguém tiver alguma prova do seu envolvimento na alegada venda dos recursos minerais do país, que o apresente junto ao tribunal. Fim de citação. Ainda nas contas da campanha eleitoral, por seu lado, o candidato Nuno Gomes Nabian, do APU-PDGB, na esfera da tensa situação política, veio responsabilizar o presidente José Santos de Amaro Vaz para as consequências que poderão advir caso não fizer cumprir o seu decreto presidencial em que exonera o governo de Aristides Gomes e nomeia Faustino Mali ao cargo do primeiro-ministro. Campanha eleitoral prossegue enquanto o país vive na incerteza perante o braço de ferro entre o presidente José Santos, José Amaro Vaz, e o primeiro-ministro Aristides Gomes, apoiado pela comunidade internacional. Lassana Kassama, a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 12h41 aqui em Washington. Continuamos com notícias depois das eleições na Guiné. Continuamos a falar de eleições, mas desta feita mais para o Índico, vamos já a Moçambique. As eleições de 15 de outubro neste país deram oficialmente vitória ao partido Frelimo. A oposição, no geral, contesta. Mas agora a segunda maior força da oposição apresenta uma nova posição. Ramos Miguel.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, desistiu de recorrer ao Conselho Constitucional contra os resultados das eleições de outubro findo, considerando uma perda de tempo porque a justiça está capturada pela Frelimo, mas alguns analistas dizem que com esta decisão o partido está a transmitir uma mensagem de fraqueza ao seu eleitorado. O MDM havia anunciado a pretensão de recorrer ao Conselho Constitucional por não concordar com os resultados das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais de 15 de outubro passado por alegadas irregularidades. Contudo, o secretário O secretário do MDM, José Domingos, citado pela agência Lusa, disse que o partido desistiu da ideia porque as instituições de justiça analisam com excesso de zelo questões de forma em detrimento da substância. Mas, para o analista Fernando Mbanzi, com esta decisão, o MDM está a transmitir uma mensagem de fraqueza ao seu eleitorado.
É importante, como partido político, ir tentando, porque vamos, de uma ou de outra forma, acreditar que as instituições existem. Agora, se elas estão ou não capturadas, bom, o histórico diz isso. Mas, efetivamente, é importante demonstrarmos também a postura de que nós resistimos até ao fim. Mostrar a postura de que nós lutamos até ao fim. Mostrar a postura de que nós estamos aqui, continuamos vivos e vamos continuar a lutar. Agora, quando o MDM desiste de recorrer, está, de alguma forma, a transmitir uma imagem, vamos lá dizer, uma imagem de fraqueza ao seu eleitorado.
Por seu turno, o analista Francisco Massinha entende que o MDM não deve desistir de recorrer até por uma questão de prestígio como partido político.
Eu acho que é sempre bom levar o processo ao fim. Sempre no fim, depois nós todos, cidadãos, vamos fazer a nossa própria avaliação individual daquilo que foi o processo. É como diria, se um partido quer concorrer para dirigir um país, tem que ser capaz também de contornar esses obstáculos todos. Se não é capaz de fazer de coisas tão pequenas como essa, imagina amanhã quando estiver no poder e tiver que enfrentar as desafios. Será que vai desistir de tudo o que acontece lá frente porque não vale a pena recorrer?
Entretanto, para o analista Alexandre Chiuri, a decisão tomada pelo MDM é a mais correta.
O MDM avaliou os fatores todos e chegou à conclusão que, mesmo reclamando, não muda nada. Então, aí eu penso que será tomada uma decisão correta. Mas acho que, quando vê-se a democracia, perde-se alguma coisa. Não se pode avançar para um processo com ideias já preconcebidas, do estilo, não vai dar nada. Então, eu penso que é sempre algum valor acrescentado para a democracia moçambicana. Um partido político reclamar. Fica registrado que o partido X não concordou com o resultado X.
Refira-se, no entanto, que o MDM mantém a queixa submetida à Procuradoria-Geral da República contra a circulação de boletins de voto fora das assembleias de votação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique, mas a norte do país há registro de uma subida de casos de violência contra raparigas e mulheres que foram atendidos entre junho, ou melhor, até junho deste ano nas unidades sanitárias da província de Nampula, tida como a capital do norte. As autoridades, com apoio de organizações internacionais, fazem o que dizem que é um esforço para mudar o cenário. O grupo de referência da sociedade civil que luta contra a violência doméstica, baseado em Nampula, diz que está preocupado com os casos que continuam a ser mantidos no silêncio ao nível das comunidades, o que faz com que os agressores estejam livres e possam fazer mais vítimas. Uma das líderes deste movimento é Ana Maria, do grupo, e ela foi entrevistada em Nampula pela nossa correspondente Adina Soalehe.
Ana Maria, membro do grupo, diz: precisamos fortalecer todos os setores responsáveis para eliminar este mal. As mulheres precisam viver num mundo onde os seus direitos humanos são respeitados. Ana entende que há necessidade dos diversos atores fazerem mais para travar este fenômeno que coloca em causa os direitos e liberdades das mulheres.
Sabemos que há muitos casos que não são reportados, que não chegam até nós. Precisamos estar mais alertas. Precisamos ouvir mais, ver mais, sentir mais e fazer mais. Queremos e precisamos fortalecer todos os setores responsáveis para eliminar este mal. Precisamos nos unir e fazer um trabalho de que nos possamos orgulhar.
Para a eliminação de todas as formas de violência contra a rapariga e mulheres, que preocupa cada vez mais a organização da sociedade civil, governo e parceiros de cooperação, a União Europeia e as Nações Unidas, numa iniciativa conjunta denominada Spotlight, disponibilizou 40 milhões de euros que prevê abranger 6 milhões de pessoas de 10 distritos das províncias de Nampula, Manica e Gaza, através de ações que acelerem a prevenção e resposta às formas mais prevalecentes da violência contra raparigas, adolescentes e mulheres dos 10 a 24 anos no país. A iniciativa tem as suas ações viradas para os pilares de influência nas reformas legais, reforço da capacidade institucional e promoção de prestação de serviços de qualidade. A chefe de cooperação da Delegação da União Europeia em Moçambique, Isabel de Almeida, reconhece o esforço de Moçambique na melhoria de seu quadro legal para a garantia dos direitos das raparigas e mulheres, mas apesar disso refere: os problemas de violação baseada no género persistem em Moçambique. Raparigas e mulheres são regularmente sujeitas à violação física e sexual, e uma iniciação demasiado precoce e, como consequência, quase a metade da população feminina engravida entre 15 e 19 anos, e o país tem a 10ª maior taxa de casamento precoce. Ela diz que a iniciativa Spotlight visa contribuir para que as raparigas e mulheres vivam livres de todas as formas de violência e das práticas culturais que põem em causa os seus direitos. Por efeito, os homens e a sociedade no seu todo, tem um papel fundamental na criação de mudança.
Em Moçambique, tal como em todo o mundo, os problemas ainda persistem, pois muitas mulheres e raparigas ainda são regularmente sujeitas à violência física e sexual e a uma iniciação sexual precoce, demasiado precoce. Em Moçambique, quase metade da população feminina engravida entre os 15 e os 19 anos. E o país tem a 10ª maior taxa de casamentos precoces do mundo.
Spotlight é uma iniciativa global com 500 milhões de euros presente em África, América Latina, Ásia, Caraíbas e Pacífico. Moçambique é um dos 8 países africanos selecionados. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Aqui nos Estados Unidos, os eleitores de vários estados vão às urnas para as eleições legislativas e de governo estaduais, que podem dar sinais importantes para o resultado das presidenciais de 2020. Política Americana com João Santa Rita.
Há um ano das eleições, o presidente Donald Trump faz face a uma luta pela opinião pública em diversas frentes. A nível da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, audiências públicas sobre a impugna do presidente deverão começar em breve, ao mesmo tempo que são dados a conhecer as transcrições de testemunhas que já falaram à porta fechada. Ao mesmo tempo, entidades na Casa Branca estão a recusar intimações dos democratas para comparecerem nas audiências em que o Partido Democrático quer ouvir mais testemunhos sobre as alegadas pressões da Casa Branca sobre a Ucrânia para este país investigar as atividades do filho do ex-vice-presidente Joe Biden em troca de ajuda já aprovada pelo Congresso. Isso é visto como uma tentativa de Trump levar um país estrangeiro a interferir nas eleições. No último fim de semana, contudo, houve uma contraofensiva de pessoal ligado à Casa Branca ou ao Partido Republicano a defenderem o presidente das acusações de tentar obter quid pro quo, ou seja, dar algo em troca de algo. Tom Cole é um republicano na Câmara dos Representantes.
The aid is there and the investigations didn't happen. So if there was a quid pro quo, it certainly wasn't a very effective one.
A ajuda chegou, as investigações nunca aconteceram. Portanto, se houve quid pro quo, de certeza que não foi muito efetivo. Eram palavras do representante republicano Tom Cole a falar à cadeia de televisão NBC. Uma coisa que permanece certa é que, de momento, tudo indica que os republicanos permanecem unidos e que, portanto, a impugnação do presidente a acontecer só acontecerá na Câmara dos Representantes. Mesmo aqui, nenhum republicano votou a favor de se iniciar um processo formal de impugnação, o que indica que é quase impossível para os democratas pensarem em obter os 20 votos republicanos no Senado necessários para se definitivamente afastar o presidente do poder. Tudo indica, portanto, que o processo continua a ser levado a cabo em linhas estritamente partidárias, e mesmo com audiências públicas não há sinal de que essas divisões irão acabar. Hoje, contudo, o presidente deverá estar focado em eleições estaduais na Virgínia, Kentucky, Louisiana, Nova Jersey e Mississippi. Poderão ser um indicativo do que pensou o eleitorado há apenas um ano das presidenciais.
Um grupo que monitora a democracia, o Freedom House, divulga um relatório nesta terça-feira que mostra uma perspectiva sombria da maneira como muitos governos estão a usar a mídia social. O relatório da Freedom House diz que os governos não espiam enquanto, ou melhor, os governos nos espiam enquanto outros tentam manipular as eleições.
De acordo com um novo relatório da organização sem fins lucrativos, sediada em Washington, Freedom House, as liberdades na mídia social estão em declínio.
Os nossos dois principais temas deste ano foram analisar como os governos estão a usar a mídia social para minar as suas próprias eleições e também monitorar os seus cidadãos.
Ellie Funk é analista da Freedom House e coautor do relatório Liberdade na Internet em 2019. O relatório afirma que 40 dos 65 países com liberdade na internet têm programas avançados de vigilância na mídia social.
We found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected,
descobrimos que os atores, sejam eles governo ou políticos que procuram ser eleitos, usaram a internet para minar uma eleição justa e livre no seu país.
A ferramenta mais usada era a disseminação de desinformação, principalmente por políticos de extrema-direita. Fang diz que o poder da mídia social surgiu na Primavera Árabe.
Não sei se todos perceberam a rapidez com que os governos estavam a avançar. Os governos descobriram, podemos realmente usar a internet contra os nossos próprios cidadãos?
As tentativas dos governos de reduzir as liberdades na internet podem sair, no entanto, pela culatra, como foi o caso de Moscovo neste verão, depois do Kremlin ter frustrado os candidatos políticos da oposição. Os manifestantes antigovernamentais usaram as redes sociais para se organizarem.
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling, so they started using code words for different protests.
Os manifestantes estavam cientes de que o governo provavelmente estava a assistir ou a vigiar. Então eles começaram a usar palavras de código para diferentes movimentos de protesto e começaram a organizar-se nessas plataformas também para obter ajuda administrativa ou levar comida ou água a outros manifestantes.
Esta é a décima vez que o estudo Freedom na Net foi publicado desde 2009. Os relatórios constatam que as liberdades da internet vêm caindo anualmente.
Doze horas e 54 minutos aqui em Washington, a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Aqui está o João Santarita e as novas do desporto.
Na página desportiva vamos começar em Goiás, no Brasil, onde dentro de pouco tempo Palanquinhas tem pela frente os Tigres da Ásia. Estamos a falar do Mundial de Sub-17, frente a frente, a abrir os oitavos de final temos Angola, Coreia do Sul. Parece que vai chover muito. Vai chover durante o jogo. Palanquinhas, contudo, parece que já vão contar com o defesa central Gegé, lesionado na segunda jornada do Grupo A. Em teoria, as equipas estão equilibradas. Na fase de grupos, ambos tiveram 2 vitórias, 1 derrota. Angola marcou 4 golos, sofreu 4. Coreia do Sul marcou 5, sofreu 5. Angola vai ter que prestar muita, muita atenção à velocidade dos sul-coreanos no contra-ataque. Outra equipa africana, a Nigéria, está em ação hoje. Tem pela frente a Holanda. Vamos agora para a Europa. Hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Barcelona está prestes a entrar em campo para defrontar o Slavia de Praga num jogo do Grupo F comandado pelo Barça, com 7 pontos. Slavia de Praga está em último com 1 ponto, mas isto não vai ser fácil. O Barcelona não vai nada bem. Neste grupo, hoje, um grande jogo. Borussia Dortmund recebe o Inter. Ambos têm 4 pontos. O atual campeão europeu, o Liverpool, joga em casa. Recebe o Genk da Bélgica num jogo do Grupo E. Liverpool está em segundo lugar com 6 pontos. Genk em último com 1 ponto. O Napoli, que comanda o grupo com 7 pontos, recebe o Salzburgo da Áustria com 3. Benfica, de Portugal, está em ação num jogo do Grupo G, no campo do Lyon, em França. O grupo é comandado pelo Leipzig, da Alemanha, com 6 pontos, que está no campo do Zenit, com 4. Para o Benfica, este é um jogo importante. Está em último lugar no grupo, com 3 pontos. Perdeu os 2 primeiros jogos. Ganhou o último, precisamente, contra o Lyon. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Numa competição tão curta, 4 equipas com 6 jogos, quem perde os 2 primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior. E, como tal, temos essa ambição e, ao fim e ao cabo, essa exigência, porque foi o nosso objetivo também, desde o início da época, não nos vamos esconder disso, que queríamos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube. É a nossa exigência e, como tal, nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo, que esse é o nosso grande objetivo.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, e nada melhor no futebol que ouvir a filosofia dos treinadores. Ouçamos Bruno Lage a filosofar sobre a necessidade de se pensar, de se refletir.
Ouça, não é só no futebol, acho que é na vida. E não é só quando as coisas estão a correr mal, acho que é quando as coisas também estão a correr bem. Nós temos de estar sempre a refletir e a pensar, independentemente do tempo que a gente possa ter, para aquilo que é a nossa ação seguinte.
Era a filosofia de Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal.
Horas e 57 minutos, caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes teremos o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página. Antes de sairmos, Naomi Santos visita os jornais americanos e traz alguns destaques.
O Wall Street Journal reportou que os Estados Unidos começam a sair do acordo climático. Os Estados Unidos oficialmente iniciaram um processo de saída do acordo climático de Paris, citando um fardo injusto para os trabalhadores e empresas americanas. Newsweek disse que um homem foi esfaqueado durante uma luta por causa de um sanduíche de Popeyes, um restaurante de fast food. Um homem foi esfaqueado até a morte durante uma luta num restaurante Popeyes no estado de Maryland. E o New York Times diz que o grupo de farmácias CVS pediu desculpas por ter recusado vender remédio a um cidadão de Porto Rico.
E assim foram os destaques da imprensa americana com Naomi Santos. Termina assim esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Lugier Andrade, que vai conduzir a terceira e última página da nossa emissão. Em termos de destaque nas notícias, os eleitores de Estados americanos vão hoje às urnas para eleições legislativas e de governos estaduais, que podem dar sinais importantes para o resultado das eleições de 2020. Os estados de Kentucky, Louisiana e Mississippi escolhem hoje seus governadores, ao mesmo tempo que decorrem eleições para os congressos estaduais de Louisiana, Mississippi e Virgínia, além de uma votação para escolher a Câmara Baixa do Congresso Estadual de Nova Jersey. Pelo menos 6 crianças e 3 mulheres de uma família americana foram mortos numa emboscada no Norte do México, confirmou o Ministério da Segurança daquele país. Ponto final, dentro de instantes, o Álvaro Miguel Andrade e a terceira e última página. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 5 de novembro, aos microfones Álvaro Lugel Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através da internet voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp no nosso número mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas, aliás, em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugel Andrade, a produção é Leo Oldleo. A assistência técnica é de Zainab Abderrahman. Títulos de atualidade: General do Comando Africano das Forças Armadas Americanas analisa com autoridades da Somália combate ao grupo Al-Shabaab. Presidente Donald Trump oferece ajuda ao México para combater cartéis depois da polícia, depois da família americana ter sido morta, e polícia nigeriana liberta mais de 250 pessoas da escravidão em Mesquita. Noutras reportagens, vamos à campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Em Moçambique falaremos do combate à violência sexual. Hoje teremos a nossa habitual revista económica, como é terça-feira, as rubricas Política na América e Saúde. E quando são 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos até Bissau, de onde temos na ponta da linha o Lassana Kassamá, que nos traz o quarto dia da campanha eleitoral, em que o candidato presidencial Bassirou Diá, apoiado pelo Frepagna, acusou Domingos Simões Pereira, candidato do PSGC, de ter penhorado um dos recursos minerais do país enquanto era primeiro-ministro. Mas Domingos Simões Pereira já respondeu e pediu que apresentem provas no tribunal.
Além de Domingos Simões Pereira, Bassirou Diá revela a cumplicidade do antigo candidato presidencial Paulo Gomes em negócios ligados aos recursos minerais da Guiné-Bissau, tendo sido abordado por este para, juntamente com Simões Pereira, aliarem-se nos referidos acordos em troca de 2 milhões de dólares, refere. E sem citar o nome do país em concreto, o candidato apoiado pela Frente Patriótica para a Salvação Nacional afirma ter recusado receber os tais 2 milhões de dólares nas anteriores eleições legislativas. Estão a trazer muitas viaturas para oferecer e muito dinheiro para a compra de consciência, porque venderam o país, dizia o candidato presidencial Bassirou Diá. E em reação, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PSGC, nega tais acusações, esclarece que, enquanto primeiro-ministro, não assinou nenhum acordo que envolva os recursos naturais da Guiné-Bissau. O candidato do PSGC, que falava aos jornalistas no sul do país, onde se encontra desde ontem, sublinha que se alguém tiver alguma prova do seu envolvimento na alegada venda dos recursos minerais do país, que o apresente junto ao tribunal. Fim de citação. Ainda nas contas da campanha eleitoral, por seu lado, o candidato Nuno Gomes Nabiam, do APU-PDGB, na esfera da tensa situação política, veio responsabilizar o presidente de Santos, Damaro Vaz, pelas consequências que poderão advir caso não fizer cumprir o seu decreto presidencial em que exonera o governo de Arrechides Gomes e nomeia Faustino Mbali ao cargo do primeiro-ministro. Campanha eleitoral prossegue enquanto o país vive na incerteza perante o braço de ferro entre o presidente
presidente de Sassante, Jamar Vaz, e o primeiro-ministro Rachid Gomes, apoiado pela comunidade internacional. Passa na Kassamá, a Voz da América em Bissau.
De Bissau vamos para Moçambique, onde o grupo de referência Sociedade Civil que luta contra a violência doméstica baseada no género na província de Nampula está preocupado com casos que continuam a ser mantidos em silêncio ao nível das comunidades, o que faz com que os agressores estejam livres e possam fazer mais vítimas. Este problema graça por todo o país, mas em Nampula tem tido alguma incidência e agora esse grupo pretende avançar com o combate a esse flagelo social. Adina Soalerre.
Ana Maria, membro do grupo, diz: precisamos fortalecer todos os setores responsáveis para eliminar este mal. As mulheres precisam viver num mundo onde os seus direitos humanos são respeitados. Ana entende que há necessidade dos diversos atores fazerem mais para travar este fenômeno que coloca em causa os direitos e liberdades das mulheres.
Sabemos que há muitos casos que não são reportados, que não chegam até nós. Precisamos estar mais alertas. Precisamos de ouvir mais, ver mais, sentir mais e fazer mais. Queremos e precisamos fortalecer todos os setores responsáveis para eliminar este mal. Precisamos nos unir e fazer um trabalho de que nos possamos orgulhar.
Para a eliminação de todas as formas de violência contra a rapariga e mulheres, que preocupa cada vez mais a organização da sociedade civil, governo e parceiros de cooperação, a União Europeia e as Nações Unidas, numa iniciativa conjunta denominada Spotlight, disponibilizou 40 milhões de euros que prevê abranger 6 milhões de pessoas de 10 distritos das províncias de Nampula, Manica e Gaza, através de ações que acelerem a prevenção e resposta às formas mais prevalecentes da violência contra raparigas, adolescentes e mulheres dos 10 a 24 anos no país. A iniciativa tem as suas ações viradas para os pilares de influência nas reformas legais, reforço da capacidade institucional e promoção de prestação de serviços de qualidade. A chefe de cooperação da Delegação da União Europeia em Moçambique, Isabel de Almeida, reconhece o esforço de Moçambique na melhoria de seu quadro legal para a garantia dos direitos das raparigas e mulheres, mas apesar disso refere: os problemas de violação baseada no género persistem em Moçambique. Raparigas e mulheres são regularmente sujeitas à violação física e sexual e uma iniciação demasiado precoce e, como consequência, quase a metade da população feminina é engravida entre 15 e 19 anos e o país tem a 10ª maior taxa de casamento precoce. Ela diz que a iniciativa Spotlight visa contribuir para que as raparigas e mulheres vivam livres de todas as formas de violência e das práticas culturais que põem em causa os seus direitos. Por efeito, os homens e a sociedade no seu todo, tem um papel fundamental na criação de mudança.
Em Moçambique, tal como em todo o mundo, os problemas ainda persistem, pois muitas mulheres e raparigas ainda são regularmente sujeitas à violência física e sexual e a uma iniciação sexual precoce, demasiado precoce. Em Moçambique, quase metade da população feminina engravida entre os 15 e os 19 anos. E o país tem a 10ª maior taxa de casamentos precoces do mundo.
Spotlight é uma iniciativa global com 500 milhões de euros presente em África, América Latina, Ásia, Caraíbas e Pacífico. Moçambique é um dos 8 países africanos selecionados. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
E nesta emissão do dia 5 de novembro da Voz da América, vamos à nossa revista económica. A consultora Fitch Solutions disse hoje que a forte depreciação do kwanza angolano em outubro abre caminho a uma inflação mais elevada e uma redução ainda maior na previsão de crescimento económico para este e para o próximo ano. Na nota sobre a desvalorização da moeda nacional angolana enviada aos investidores, os analistas escrevem que a previsão de um dólar para 412,5 kwanzas no próximo ano enfrenta, e cito, fortes riscos de revisão das previsões que apontavam para um crescimento da inflação de 16,8% em 2019 e 14,4% em 2020, e que as recessões de 0,4% este ano e 0,2% em 2020 possam vir a ser mais severas. Em outubro, o kwanza desvalorizou-se 24% face ao dólar, sendo agora precisos 499,2 kwanzas para comprar um dólar, segundo a Fitch Solutions, apontando para uma forte divergência entre a procura e a oferta da moeda estrangeira em Angola.
Entretanto, o Gabinete de Estudos do Banco Fomento Angola considerou hoje que a taxa de equilíbrio adequada entre as moedas americana e angolana aponta para 500 kwanzas por dólar, no seguimento da forte desvalorização da moeda. O representante residente do Fundo Monetário Internacional em Angola, Marcos Rieti Souto, defendeu hoje a necessidade dos países africanos detentores de recursos minerais, como o petróleo, implementarem reformas estruturais para tornar sustentáveis as suas economias. Marcos Rieti Souto sublinhou que as perspectivas de médio e longo prazo não são necessariamente de um crescimento acelerado relativamente aos preços dessas matérias-primas. Por esta razão, sugere a realização de investimentos na perspectiva de aumentar a produtividade das suas matérias-primas, nomeadamente do petróleo. Os empresários moçambicanos reduziram os níveis de produção em outubro pela primeira vez nos últimos 15 meses, com as condições para as empresas a piorarem face a setembro, de acordo com o Purchasing Managers Index. Segundo aquele relatório, que mede a atividade empresarial em Moçambique, as empresas assistiram a um novo abrandamento no crescimento do setor privado, com novos trabalhos a aumentarem um ritmo marginal. O abrandamento da atividade económica foi também visível na produção, que teve um declínio ligeiro pela primeira vez desde julho do ano passado, com os empresários apontarem a falta de matérias-primas, parcas novas encomendas e eleições nacionais como justificações para as condições do mercado. E o relatório anual da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indica que o petróleo continuará a dominar o mercado energético em 2040, mas cedendo terreno a outras fontes de energia, ao crescer a um ritmo mais lento, num ambiente incerto devido às políticas protecionistas e às medidas para travar o aquecimento global. Os 14 meses passados, desde a publicação do anterior relatório, em setembro de 2018, foram desafiantes para os mercados energéticos, indica a OPEP.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, hoje é 5 de novembro, dia de eleições nos Estados Unidos. É um tema que o João Santa Rita irá tratar, mas principalmente o processo de impugnação contra o presidente Donald Trump, que os democratas continuam a defender no Congresso. Vamos então à política na América. Há um ano das eleições, o presidente Donald Trump faz face a uma luta pela opinião pública em diversas frentes. A nível da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, audiências públicas sobre a impugnação do presidente deverão começar em breve, ao mesmo tempo que são dados a conhecer as transcrições de testemunhas que já falaram à porta fechada. Ao mesmo tempo, entidades na Casa Branca estão a recusar intimações dos democratas para comparecerem nas audiências em que o Partido Democrático quer ouvir mais testemunhos sobre as alegadas pressões da Casa Branca sobre a Ucrânia para este país investigar as atividades do filho do ex-vice-presidente Joe Biden em troca de ajuda já aprovada pelo Congresso. Isso é visto como uma tentativa de Trump levar um país estrangeiro a interferir nas eleições. No último fim de semana, contudo, houve uma contraofensiva de pessoal ligado à Casa Branca ou ao Partido Republicano a defenderem o presidente das acusações de tentar obter quid pro quo, ou seja, dar algo em troca de algo. Tom Cole é um republicano na Câmara dos Representantes.
The aid is there. And the investigations didn't happen. So, if there was a quid pro quo, it certainly wasn't a very effective one.
A ajuda chegou, as investigações nunca aconteceram. Portanto, se houve quid pro quo, de certeza que não foi muito efetivo.
Eram palavras do representante republicano Tom Cole a falar à cadeia de televisão NBC. Uma coisa que permanece certa é que, de momento, tudo indica que os republicanos permanecem unidos e que, portanto, a impugnação do presidente a acontecer só acontecerá na Câmara dos Representantes. Mesmo aqui, nenhum republicano votou a favor de se iniciar um processo formal de impugnação, o que indica que é quase impossível para os democratas pensarem em obter os 20 votos republicanos no Senado necessários para se definitivamente afastar o presidente do poder. Tudo indica, portanto, que o processo continua a ser levado a cabo em linhas estritamente partidárias, e mesmo com audiências públicas não há sinal de que essas divisões irão acabar. Por exemplo, o congressista democrata Jim Himes foi interrogado na cadeia de televisão Fox se nessas audiências públicas os republicanos poderiam chamar testemunhas.
Well, these are the rules that have obtained in the House of Representatives for 240 years. In the Benghazi hearings, in the Clinton impeachment, the minority party can ask for a committee vote.
Estas são as regras que estão em vigor na Câmara dos Representantes há 240 anos e que estiveram em vigor nas audiências sobre os acontecimentos de Benghazi e na impugnação de Clinton. O partido minoritário pode pedir uma votação do comitê. E se perdem, perdem.
They lose, they lose. It is a majoritarian institution. So the rules
é uma instituição que funciona pela maioria. Portanto, as regras nunca disseram que a minoria pode decidir por si própria em convocar uma pessoa com teorias de conspiração.
That the minority can just decide to subpoena some conspiracy theorist.
Palavras do congressista democrata Jim Himes são palavras a ter em conta porque alguns estrategas republicanos dizem que o partido deve pedir a comparência do filho de Biden, ou mesmo de Joe Biden, para falarem sobre as suas atividades na Ucrânia. É, portanto, quase uma certeza que isso será negado pelo Comitê da Câmara dos Representantes, mas permanece por ver qual o impacto disso junto do eleitorado. Para já, contudo, há algo de preocupante para os democratas. Apesar de níveis baixos de aprovação e da ameaça de impugnação, um estudo feito pelo jornal New York Times e pela Universidade de Siena indica que o presidente permanece competitivo, com possibilidades de ganhar nos estados que irão provavelmente decidir o colégio eleitoral, nomeadamente Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Flórida, Arizona e Carolina do Norte. Em três desses estados, Joe Biden aparece à frente com vantagem de entre 2% e 3%, o que está dentro da margem de erro. Elizabeth Warren só aparece à frente no estado do Arizona e aí, também dentro da margem de erro. É certo que, a nível nacional, o nível de aprovação de Trump é apenas uma média de 43,3% do eleitorado, atrás de Biden em quase 9%. Mas, como as eleições de 2016 mostraram, as eleições americanas são decididas num colégio eleitoral. Trump perdeu a eleição a nível nacional em 2016 por 2% dos votantes, mas venceu no colégio eleitoral porque ganhou precisamente nos estados que acabámos de mencionar. Assumindo que os outros estados irão votar como em 2016, os democratas precisam de vencer 3 desses 6 estados para poderem ganhar o colégio eleitoral. E isso, como indica aquela sondagem, permanece incerto. Trump tem, entretanto, outra batalha à sua frente. Um Tribunal Federal de Apelação decidiu esta semana que a companhia de contabilistas que trata dos seus impostos pessoais e dos impostos das suas companhias tem que entregar 8 anos de declarações à Procuradoria de Nova York como requerido. O presidente tinha apelado de uma decisão de um tribunal inferior, mas o Tribunal de Apelação disse que quem foi intimado a apresentar as declarações não foi o presidente, mas sim a companhia que trata disso. A Procuradoria de Nova York está a investigar possíveis violações de leis eleitoral e de impostos por parte de Trump e das suas companhias. Durante a campanha de 2016, Trump recusou sempre a publicar os seus impostos, como é tradicional os candidatos fazerem, afirmando que estes estavam ainda em auditoria, e ele continuava a argumentar isso este ano, em abril, quando surgiram as primeiras notícias dos pedidos da Procuradoria de Nova York.
As you know, I got elected last time with the same issue, and while I'm under audit, I won't do it. If I'm not under audit, I won't do it.
Como vocês sabem, eu fui eleito, apesar desta questão já existir então, e enquanto estiver a ser alvo de uma auditoria, não farei isso. Se não estivesse a ser auditado, faria isso. Não tenho problemas com isso, mas enquanto estiver a ser auditado, não publicarei os meus impostos.
But while I'm under audit, I would not give my taxes.
Não há lei qualquer sobre isso, não tenho uma obrigação em fazer isso enquanto estiver a ser auditado. E não há nenhum advogado que dirá para se publicar os impostos enquanto se está a ser alvo de uma auditoria.
And no lawyer would tell you to release your tax returns while you're under audit.
Eram palavras de Donald Trump. A decisão do tribunal deverá agora ser apelada à instância mais alta, pelo que os impostos de Donald Trump continuarão, pelo menos para já, no segredo. Hoje, contudo, o presidente deverá estar focado em eleições estaduais na Virgínia, Kentucky, Louisiana, Nova Jersey e Mississippi. Poderão ser um indicativo do que pensa o eleitorado há apenas um ano das presidenciais.
Foi assim, João Santa Rita, com Política na América. Vamos agora falar de saúde, porque também é terça-feira. Na nossa página hoje, o Amancio Miguel introduz do cancro. É uma conferência internacional que acontece em Moçambique. De lá, reporta o Francisco Júnior.
Olá, sou Amancio Miguel e apresento hoje o espaço reservado à saúde. Destaque hoje para uma conferência internacional de luta contra o cancro em Maputo, Moçambique. Mas para já, comecemos com uma notícia que dá conta que a Organização Mundial da Saúde diz que a eliminação do vírus selvagem da poliomielite tipo 3 é um avanço histórico para a humanidade. E diz também que o setor de saúde vai poupar mais de 14 mil milhões de dólares com o mundo livre da doença, um anúncio feito pela Comissão Global de Certificação para a Erradicação do Vírus da Pólio. Na celebração semana passada do Dia Mundial do Combate à Pólio, a Comissão Global da Certificação para a Erradicação do Vírus da Pólio declarou que a cepa do vírus selvagem da poliomielite tipo 3 foi eliminada. Numa nota emitida em Genebra, a Organização Mundial da Saúde destaca que o anúncio representa um avanço histórico para a humanidade. Nenhum caso de contaminação pelo vírus selvagem tipo 3 foi observado desde a sua última notificação na Nigéria em 2012. Enquanto isso, a eliminação do vírus da polio tipo 2 foi declarada em 2015, após ter sido detectado o último caso na Índia em 1999. A Organização Mundial da Saúde diz que o tipo 1 é a única estirpe selvagem restante e circula somente no Paquistão e no Afeganistão. Para o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Ghebreyesus, a eliminação da poliomielite será um marco para a saúde global. Ele também destaca o facto que, graças ao compromisso de parceiros e países, juntamente com a inovação, que os dois tipos selvagens da poliomielite desapareceram. Para Ghebreyesus, que é também presidente do Conselho de Supervisão da Iniciativa Global da Erradicação da Poliomielite, o empenho da instituição em garantir que todos os recursos sejam colocados ao dispor para eliminar todas as estirpes do vírus da polio continua. Ele também pediu a todos os países para que preservem para a eliminação total da doença. Depois de falarmos da poliomielite, com esta celebração pela eliminação do vírus selvagem do tipo 3, vamos agora a Maputo, ao encontro do Francisco Júnior Maputo, que acolhe os mais destacados especialistas de todo o mundo a partir desta terça-feira para discutir o problema de cancro. A conferência de 4 dias terá mais de 1000 participantes e ocorre numa altura que aumenta de forma considerável o número de doentes com cancro na região da África subsaariana. Francisco Júnior.
Uma em cada 6 mortes que acontecem no mundo têm como causa o cancro. Em todo o planeta, são mais de 14 milhões as pessoas que desenvolvem cancro todos os anos, e esse número poderá subir para mais de 21 milhões em 2030. A maior parte das pessoas diagnosticadas com cancro vive em países de baixa e média renda, onde ocorrem 2/3 das mortes. Moçambique é um desses países. Aqui, a doença mata mais que a malária e já é um problema sério de saúde pública. Por ano, o país chega a registar acima de 25 mil novos casos e 17 mil mortes por cancro, como confirma Cesaltina Lorenzoni, médica patologista e chefe do programa de controlo do cancro em Moçambique.
Nos últimos 5 anos, nós notamos um aumento total de cerca de 17% dos casos de cancro, com uma taxa anual de crescimento que varia entre 3 a 10% do total dos cancros.
Cancro do colo do útero, da mama e de sarcoma de Kaposi nas mulheres, cancro da próstata, de sarcoma de Kaposi e do fígado no homem são os cancros mais comuns que se registam em Moçambique. E para discutir o problema do cancro, Maputo acolhe de 5 a 8 de novembro uma importante conferência internacional. Na capital moçambicana estarão dos mais reputados especialistas de todo o mundo na área de pesquisa e tratamento oncológico. Só dos Estados Unidos da América são esperados mais de 300.
Já confirmaram, são 61 países que vão participar, dos quais 34 são africanos. Há 92 sessões científicas que vão decorrer durante a conferência. Recebemos cerca de 1.006 trabalhos científicos e temos 30 stands em que as organizações vão expor os seus materiais.
Cesaltina Lorenzoni, chefe do Programa Nacional de Controlo do Cancro no Ministério Moçambicano da Saúde, é também a presidente do Comitê Científico e organizador da 12ª Conferência Internacional sobre o Cancro em África. Conferência que terá mais de 1.000 participantes, oriundos de todo o globo, e cujo lema é Cancro em África, Inovação, Estratégia, Implementação. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Foi assim a página de saúde aqui na Voz da América, quando são 13 horas e 25 minutos em Washington. Vamos então aos títulos e às notícias que marcam esta terça-feira. O dirigente do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o general Stephen Townsend, deslocou-se hoje à Somália para discutir a luta contra extremistas no Corno de África. Aquele responsável disse que a sua deslocação tinha como objetivo avaliar o progresso na campanha dos Estados Unidos contra o grupo extremista islâmico Al-Shabaab, que descreveu como uma ameaça aos parceiros africanos, aos interesses americanos na África Oriental e também aos Estados Unidos. O chefe do Comando Africano avistou-se com o presidente Abdullah Mohamed e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mohamed Al-Bariza. Pelo menos 6 crianças e 3 mulheres de uma família americana foram mortos numa emboscada no norte do México, confirmou o Ministério da Segurança daquele país. As vítimas pertenciam à família Barron, todos cidadãos americanos que formavam uma comunidade de igreja mórmon há várias décadas na região fronteiriça entre o México e os Estados Unidos. O presidente Trump disse que os Estados Unidos são prontos a fornecer qualquer ajuda ao México para, nas suas palavras, limpar esses monstros. Estou a citar, ele exortou o México a declarar guerra aos traficantes de drogas. Logo depois, o presidente mexicano López Obrador disse que vai discutir com o presidente americano a cooperação no combate aos traficantes de droga. Mudando de assunto, vamos agora para o Irão, onde o presidente anunciou hoje que o país vai começar a enriquecer urânio em 1044 centrifugadoras na central de Fordo, o que representa uma violação do acordo nuclear assinado em 2015 com as maiores potências do mundo. Hassan Rouhani disse num discurso transmitido pela televisão que amanhã retomarão as atividades na fábrica de Fordo, encerrada desde a entrada em vigor do Acordo Nuclear Internacional de 2015, de onde os Estados Unidos saíram. A polícia da Nigéria anunciou hoje ter libertado 259 pessoas que se encontravam em regime de escravidão numa mesquita onde funcionava um centro de detenção ilegal na cidade de Ibadan. O comissário da polícia, Shaina Olukolo, informou que a corporação invadiu a mesquita depois de ter sido alertada por um rapaz que denunciou que as vítimas eram maltratadas, mal alimentadas e obrigadas a fazer trabalho forçado. Assim chegamos ao fim desta emissão de 5 de novembro da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Waldeleu, Zainab Abdelrahman e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.